Tequereratica. Chapéu. 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 Chapéu.
Você não vale nada. Você vale tudo.
Você topa qualquer parada.
Pois você quer ser tudo. E não é de nada.
Somente para vencer e não para perder.
A vida
é assim, cheia de dificuldade. E o que quiser. Ah, aqui é Paulo Roberto, começando mais um Neto Tudo Isso Pra Você. Hoje, dia 17 de 2023. De dezembro, né? 17 de... Tô perdido, você turma. Estou perdido. Você topa qualquer parada. Eu sei que quer ser tudo. Nada. Quer ser nada.
E é de tudo.
Eu estou aqui com ele, o rei das pickups. Badawi. Tira, tica, 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 tica.
Vale nada.
Vale nada.
Vale tudo.
Vale o que ele quiser.
Não joga para mim.
Ah, vamos começar, né, Badawi? Chega, 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 chega. Turma, dando continuidade aqui a nossa retrospectiva de 2023, hoje eu quero trazer um tema aqui, ó. Um teminha gostosinho, hein? Gostosinho não, né? Não é, porra, não é gostoso. Não é gostoso. Esse tema não, eu falei errado. É um tema de José Luiz da Atena. Hoje nós vamos falar sobre os maiores crimes de 2023. Vocês estão preparados? Hoje nós vamos falar coisas que até o Datena teria medo. Hoje o bagulho tá pesado. Hoje a coisa está feia. Hoje vamos falar sobre os maiores crimes cometidos em 2023. Badawi separou aqui, ó, 6 grandes crimes acontecidos nesse ano. E nós vamos começar agora, né, Badawi? Vamos começar agora? No começo do ano, a gente teve um grande crime cometido por um brasileiro, mas lá nos Estados Unidos. Que é... A gente comentou aqui um pouco sobre ele. O brasileiro que fugiu da prisão de segurança máxima lá dos Estados Unidos. Escalando o muro. Aliás, por que... Badawi, você nunca faz uma pauta decente, né? Brasileiro fugindo da cadeia nos Estados Unidos. Badawi não faz o serviço completo? Aí sobra pra mim, né? Sobra pra mim. Por que que... Como está o brasileiro fugindo... O que que é? O brasileiro que fugiu da cadeia nos Estados Unidos foi avistado por residentes da Pensilvânia. Blá, blá, blá. Tá, eu quero saber o que que ele fez pra tá preso. Não como que ele fugiu. Brasileiro que fugiu nos Estados Unidos já pulou o muro... Calma aí, caralho, essas bosta de anúncio. Aqui, ó. Achei. Brasileiro que fugiu nos Estados Unidos já pulou um muro de 4 metros e meio para escapar no centro de internação. adestramento de saltar muros. Danilo Souza foi internado em 2006, com 17 anos, suspeito de tentativa de homicídio. Lá no Tocantins, mas conseguiu fugir. Nos Estados Unidos, ele foi capturado após 14 dias. Danilo Souza, o brasileiro condenado à prisão perpétua, que fugiu da cadeia dos Estados Unidos, já pulou o muro de 4 metros e meio para escapar do centro de reabilitação de Tocantins. O caso aconteceu em 2006, quando Danilo tinha 17 anos, suspeita de homicídio, blá 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 blá. Desde pequeno, ele já tem esse adestramento de saltar muros altos, escalar, romper obstáculo, diz o agente da polícia. Nos Estados Unidos, ele foi condenado por esfaquear uma mulher de 34 anos, com quem tinha um relacionamento. O crime aconteceu na cidade de Phoenix, em abril de 2021. Danilo esfaqueou a vítima na frente dos dois filhos e foi preso horas depois. Ele fugiu em agosto e ficou 14 dias longe do presídio, até ser capturado na Pensilvânia. Então, Danilo é o nosso primeiro criminoso aqui dessa retrospectiva dos maiores crimes de 2023. Caralho, eu não sabia que ele foi preso nos Estados Unidos por causa disso. Ele esfaqueou a esposa, que tinha dois filhos, na frente dos dois filhos. E ele é condenado à prisão perpétua. Por que ele foi preso nos Estados Unidos? Ele era um cidadão americano? Quando um estrangeiro comete crimes fora do seu país, ele não é... Como que é que fala? Extraviado? Extraditário? Mandado pro país? Tipo o que rolou com o Robinho? Eu não manjo de criminologia, viu, turma? Ou tipo assim... Você comete um crime no país, você tem que pagar por esse crime nesse país que você cometeu o crime? Eu não sei. Eu não sou formado em criminologia. Mas, de qualquer forma, o Danilo foi preso. É que ficou muito... É, tipo, eu tô sabendo o que ele tinha feito agora, né? Mas foi... Foi bizarro, né? Ver o vídeo dele escalando o muro nos Estados Unidos, lá, pra fugir da cadeia. Porra! Não é? Requer habilidade. Isso aí a gente não pode negar. Um outro crime que aconteceu, esse é muito recente. Aconteceu essa semana. Esse é recente pra caralho. Eu não cheguei a comentar ele ainda aqui no podcast, por isso que eu já trouxe ele aqui nesse episódio. Essa semana tivemos um cybercrime com a nossa primeira dama, Janja. Ela teve o Twitter dela hackeado. E quem hackeou ela tinha 15 anos. E ele postou: eu traio meu marido. O cara... Calma aí, vamos contextualizar. A mulher do Lula, a Janja, a primeira dama do Brasil, teve o Twitter dela hackeado por uma criança de 15 anos. Eu tô falando criança de 15 anos, mas não sei se foi um adolê de 15 anos, não sei. Mas parece que foi sim um adolê de 15 anos. Parece que realmente foi isso. Ela foi hackeada. Teve o Twitter dela hackeado essa semana. Esse daqui é recente. Aí, o que que rolou? O moleque entrou no Twitter dela e começou a postar umas maluquices, umas bobajadas. Coisa de adolescente mesmo. Só que uma das bobajadas que ele postou foi boa. Quer ver, ó? Coloca aí, bota aí. Quero imagem, Badawi. Twitter Janja hackeado, né? Hackeado é com Q ou com J? hackeado. Eu quero ver a postagem do moleque. Foi uma postagem boa, mano. Ele postou umas palavras maluca. Cadê? Eu quero ver o bagulho do Neymar. Ela... Ele postou aqui, ó. Eu apoio o Mensalão. Ele postou. Sigam o arroba dele. Daí ele postou o próprio arroba. Que moleque louco, velho. Não tem... Postou umas palavras aleatórias. Tipo, o maluco catou o teclado e digitou um monte de coisa nada a ver. Sigam o... Ele é baseado. Não, tipo, é umas coisas muito imbecil. Mas eu queria achar um que foi bom. Um foi engraçado. Me arrancou a risada. É Mengo. Não, isso daqui é pose dela mesmo, porra. Cadê? Eu quero ver o que ela fala do Neymar, porra. Cadê o do Neymar? O Alexandre de Moraes é bandido e logo vai sofrer impeachment. Mano, é uns bagulho muito tonto. Enéas é foda, um salve pro Zé Goiaba. Caralho, mano, é uns bagulho muito tonto, velho. Eu apoio o Mensalão. Eu traio o Lula com o Neymar. Vai, Neymar. Aqui, ó, o Lula é vagabundo. Eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. O Lula é vagabundo, eu traio ele com o Neymar. Vai, Neymar. Que desgraça, eu não posso dar risada. Dá uma água pra mim, Badalê. Ai. Esse crime é muito recente, aconteceu essa semana. É que eu queria comentar sobre isso, porque, assim... Isso é, de fato, um crime? Essa é a discussão que eu queria trazer aqui pra roda. Isso é um crime, né? Você tá... Sim, é um crime. Mas o que eu quero dizer é... Isso é um crime... De qual peso? Qual o peso desse crime, sacou? Tipo, um moleque de 15 anos hackeou um Twitter. E postou um monte de bobagem. Ninguém nunca ia dar bola pra isso. Agora, um moleque de 15 anos hackeou o Twitter da primeira dama do Brasil... E postou um monte de bobagem. Isso é um crime de que tamanho? Isso poderia estar no episódio de ontem sobre bobajada, né? Eu entendo que é um crime. Mas qual o nível desse crime? Tipo... É mais engraçado do que... Perigoso, sei lá. Aliás, ela que moscou, hein? Um moleque de 15 anos hackear teu Twitter e você é a primeira dama do Brasil. Você mereceu ser hackeada se isso pôde acontecer. E parece que a senha dela era Janja Oficial 2023. Tipo, se nós aqui, eu e o Badawi... Decidisse hackear um Twitter, nós chegaria a essa senha, provavelmente, em algum momento. Dá pra chegar nessa senha. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um hacker daqueles hacker que passava matéria no Fantástico. Que eles invadiam sistema de banco. Desenvolvia software. Não precisa ser esse tipo de hacker pra chegar nessa senha. Janja Oficial 2023. Ai, bobajada. Vamos pra próxima bobajada aqui. Bobajada é o crime. Vamos para o próximo crime. Esse crime aqui também pegou a galera aí, hein? Pegou a galera de surpresa. Que é a história do genro e do sogro. Que isso foi de fato um crime. Começou como parecendo uma bobajada. Depois foi sabendo que o bagulho era de verdade, era um crime mesmo. Esse ano a gente teve, e foi recente também, a história do sogro. Na verdade, a esposa, vamos lá, vamos começar do começo. A esposa descobriu que o marido dela estava traindo ela com o pai dela. Aí, ela explanou, ela catou o sprint, ela viu o vídeo do pai dela, no celular do pai dela, no motel, com o marido dela. Aí, o que rolou? Rolou que ela fez um textão, publicou, pá, ela explanou os dois. Ela fez exposed, eu sempre esqueço essa palavra. Ela fez exposed do pai e do marido se comendo um com o outro. Aí tem um vídeo muito bom, quer ver, ó, vamos achar esse vídeo aqui, ó. Vídeo, sogro e genro. Quer ver, ó, tá aqui. Calma aí, pera lá um pouquinho. Eu quero ouvir o...
Viralizou depois de postar nas redes o caso amoroso entre o marido dela e o pai dela. Depois que descobriu a traição, ela colocou fogo no carro do marido e no meio da confusão, o pai da jovem, que estava descontrolado, ainda foi agredido pela população. De acordo com os posts feitos pela mulher, ela descobriu o caso no domingo, dia 19 de novembro, depois de olhar o celular do pai e encontrar mensagens íntimas dele com o marido. Ela encontrou e também postou vídeos dos dois juntos em um motel da cidade. A história viralizou, claro, e o tópico genro tem se tornado aí um dos mais comentados lá na rede do Elon Musk. E olha que no meio desse rolo, o genro apareceu.
A rede do Elon Musk.
Era ameaçado, extorquido.
Lá na rede do Elon Musk.
Ela foi procurada para comentar, a Secretaria de Saúde de Araraquara foi procurada para comentar, mas ainda não se manifestou mais o espaço.
Bom, essa é a fita. O caralho, Badawi. A mulher pegou o celular do pai dela e viu o vídeo do pai dela com o marido dela no motel, os dois fazendo sexo. 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 Eu não sei porque eu fiz isso. Eu me empolguei. Aí, a parada criminal de verdade não é nem o pai dela tacando fogo no carro do marido dela. A parada criminal é que depois de um tempo a gente descobriu que, na verdade, essa mulher tá presa. A esposa, a filha traída. Ela está presa, ela está na cadeia. E de dentro da cadeia, ela obrigava esse marido dela a se prostituir. Porque ele passava dificuldade financeira. E aí o genro, o sogro, começou a abusar sexualmente do genro. Porque parece que o genro bateu na filha. Aí o pai começou a... Né? No genro. Ameaçando. Tipo, você bateu na minha filha, agora eu vou comer você. Porque senão eu vou matar você. E aí envolveu um bagulho que, tipo assim, o cara bateu na mina. A mina cometeu algum crime porque ela tá presa. Eu nem vou entrar mais a fundo dessa história aí pra saber o que a mina fez. Mas a mina tá presa, logo ela é uma criminosa. O cara, o marido dela, bateu nela. Logo, ele é um criminoso. O sogro foi buscar vingança pela filha. comendo o genro e ameaçando ele. E tacou fogo no carro do genro. Então o sogro é um criminoso também. Esse é um dos maiores casos de crime que aconteceu esse ano. É indignante. Essa história é maluca. Começou com uma história tipo... Ah, uma história engraçada até, né? O pai e o genro têm um envolvimento entre os dois. Ah, tem um detalhe nessa história. Esqueci de falar. Tem um detalhe muito bom nessa história. O sogro tacou fogo no carro do genro porque o sogro começou a se apaixonar pelo genro. O sogro fez mais ou menos o que o Antônio Bandeiras no A Pele que Habito. Vocês já viram A Pele que Habito? É essa história, porra! O pai vai se vingar do cara que fez mal pra filha. Ele se vinga do cara que fez mal pra filha, porém ele se apaixona pelo cara que fez mal pra filha. É A Pele que Habito. A vida imita a arte. Essa história é maluca demais. Vamos pra próxima aí. Play the song, Badawi. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Pra próxima, pra próxima, pra próxima. A próxima... Por que eu tô falando próxima? Próxima. Isso. Eu tô ficando maluco já. Eu tô gravando muito episódio, um na sequência do outro. Tô ficando doido. O próximo crime no Brasil aqui... é por culpa da criminosa mais famosa do mundo. Taylor Swift. Taylor Swift. Que, aliás, antes de falar a história de crime da Taylor Swift, preciso falar, Badawi, que esse é o ano que eu comecei a ouvir Taylor Swift, tá? Minha música favorita é Love Story. E a música original, porque eu sou fã. Só um fã de verdade gosta da música da Taylor Swift, Love Story, versão de 2002. Qual foi o crime que Taylor Swift cometeu? Ela veio pro Brasil e matou uma menina. Sim, eu falei isso! Taylor Swift é responsável pela morte de uma garota que era sua fã! Ai, mas ela não sabia. Será que ela não sabia? Taylor Swift veio fazer show no Brasil. Foi aquela maluquice, aquela doideira. Não pôde entrar com garrafinha de água num show de 50 graus do Rio de Janeiro. 50 graus no Rio de Janeiro, tá? 50 grãos. Sei que teve bombeiro tacando água na turma depois, no dia seguinte. Foi uma maluquice. E uma mina morreu lá no show da Taylor Swift. Porque a mina tava maluca também. A mina devia estar intoxicada. Mas sim, isso é um crime. A Taylor Swift matou uma brasileira, sua fã. Sem contar... no brasileiro, fã de Taylor Swift, que foi pro mineirinho, foi pro Rio de Janeiro ver o show da Taylor Swift e morreu esfaqueado porque foram roubar o celular dele. Então a Taylor Swift é uma criminosa. Eu posso falar isso porque a Taylor Swift nunca vai ouvir esse podcast e ela nunca vai me processar. Agora, você é fã de Taylor Swift. Se quiser me processar por estar falando isso, não faz isso. Eu não sou ninguém. Meu podcast não tem ouvintes. Se você tá ouvindo esse podcast, é uma honra pra mim, tá? Eu te amo. Eu sou um Swifter. Eu adoro Love Story. Eu até coloco Love Story aqui pra tocar. Mas pelo entretenimento, pra ser engraçadinho, eu tô dizendo que a Taylor Swift é responsável pela morte de duas pessoas no show dela do Rio de Janeiro. Você consegue entender que isso é uma piada, né? Que esse podcast é um podcast de humor. Qual o limite do humor? Será que é a Taylor Swift? Eu estou retirando tudo o que eu falei nesse momento. E agora eu vou falar sobre outro crime. E um crime que também, dependendo de quem ouvir, pode me processar. Eu estou andando em linhas turvas. Badawi, eu tô te dando sinal aqui pra você trocar de trilha, porra. É, vamos mudar de assunto. Porra, já tocou demais essa música, viu, Badawi? Só pra te dar um toque. Próximo crime. Próximo crime aqui. Gente, eu tô morrendo de sono. Eu tô com o farol baixo. A minha vibe acabou já. Próximo crime aqui, ó. Vamos falar sobre eles. Os pais do ano. Pais de Larissa Manoela. Esse crime aqui também ficou, porra, né? A gente falou disso pra caralho esse ano. Os pais da Larissa Manoela roubaram o dinheiro da Larissa Manoela. Vocês lembram dessa história, né? A parada era a seguinte. A Larissa Manoela, riquíssima, milionária, famosa pra caralho, ela não tinha acesso ao próprio dinheiro. Ela tinha que ficar pedindo Pix pra comprar milho na praia. E aí ela deu uma desabafada em algum momento. Eu não lembro como começou essa história. Mas ela deu uma desabafada de tipo, oh, eu não aguento mais meus pais, porque meus pais não deixam usar meu dinheiro. E é meu dinheiro. Eu sou a Larissa Manoela. Eles são só meus pais. Eles só transaram há uns anos atrás. E agora eu tenho que ter meu dinheiro controlado por eles? Eu quero comer um milho. E isso ficou... Virou um rebuliço. E é isso, eu tô imputando o crime de roubo de dinheiro dos pais da Larissa Manoela. Crime ocorre e nada acontece. Feijoada. Porra, eu queria uma feijoadinha agora, hein? Outra linha turva que a gente vai pisar em ovos aqui pra falar. Crime ocorre e nada acontece. Também tivemos o crime da Blaze. Vocês lembram disso, né? Como não? Aliás, o caso do sogro, Taylor Swift, pai da Larissa Manoela, e esse esquema da Blaze. Mano, absurdo. Essas coisas aconteceram esse ano, velho. Tudo isso aconteceu esse ano. O esquema da Blaze, pra quem não se lembra, foi o seguinte. A Blaze ficou famosa pra caralho aqui no Brasil. Aí, o que que rolou? Rolou que teve um canal no YouTube que começou a dar uma investigada na Blaze. Foi isso, né? Ah, não! Começou a vir vários relatos de gente que não conseguia sacar dinheiro da Blaze. Ganhava, mas não conseguia sacar o dinheiro. Aí teve um canal no YouTube lá que fez um dossiê da Blaze. Eu sei que... ele descobriu todo... quer dizer, ele descobriu que não se sabe nada sobre a Blaze. Mas que algum tipo de crime tá acontecendo aí. Ele descobriu que tem um crime acontecendo, mas não sabe o que que é. Aí envolveu o Felipe Neto. E o Felipe Neto ficou meio tipo... explica e não explica, não explicou muita coisa. No final das contas, não deu em nada. Crime ocorre, nada acontece. Feijoada. Gente, é isso, eu vou encerrar, eu já... eu tô muito cansado. Vocês vão saber o porquê que eu tô tão cansado. Eu tô me esforçando pra caralho pra manter esse podcast de pé. Tô me esforçando pra caralho. Turma, é isso. É, acompanhe no... caralho, eu dei uma pescada aqui. Acompanhe lá no meu Instagram, eu tô fazendo umas... paradinhas legais no Instagram pro Né Tudo Isso desses temas aqui. Eu sou Paulo Roberto, esse foi mais um Né Tudo Isso pra você. Eu espero que você não morra até o próximo episódio. Como sempre, acabando com a energia mais sem graça de todas. Afinal de contas, a gente vai voltar amanhã. Não precisa fazer dessa despedida um adeus. É só um até logo.